Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje. Quinta-feira, dia 29 de junho de 2017. Um grande abraço a você de todo o Paraná. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Polícia procura por pessoas que descumpriram regras do uso de tornozeleiras e vão voltar para a prisão. Polícia e bombeiros procuram por duas crianças que estão desaparecidas no Paraná. Denúncia de corrupção contra o presidente da República chegou hoje à Câmara dos Deputados. E a Par comemora aniversário e lança novo tipo de café resistente a pragas que destroem cafezais. Pesquisador do Ministério da Saúde usa maconha medicinal em tratamento de crianças autistas no Paraná.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Uma frente fria está se deslocando pela Argentina e deve atingir hoje o Rio Grande do Sul, mas o tempo não muda no Paraná. Como a massa de ar seco que cobre o estado é bem forte, esta frente fria deve mudar as condições de tempo apenas amanhã e só nas áreas perto da divisa com Santa Catarina. E ainda assim deve provocar apenas chuvas fracas e isoladas. O dia vai ser mais uma vez ensolarado e sem a previsão de chuva em todo o Paraná. Máximas previstas para hoje, 23 em Pato Branco e Paranaguá, 24 em Curitiba, Ponta Grossa e Londrina e 28 graus em Maringá, Moarama e Jacarezinho. Policiais civis e militares do Paraná fazem uma operação hoje para prender pessoas que são monitoradas por tornozeleiras eletrônicas, mas que desrespeitaram as regras do uso do equipamento. Confira detalhes com Lola Dias.
Desde a madrugada, as policiais civil e militar do Paraná fazem uma operação para prender pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica. Elas são acusadas de descumprir as regras do uso do dispositivo. São 27 mandados de prisão em Curitiba e região metropolitana, Litoral do Estado, Londrina, Ponta Grossa, Enéas Marques, Itapejara do Oeste e Alto Paraíso. Segundo a Secretaria, a maior parte das pessoas alvo da operação responde por roubo. Os criminosos saíram do regime fechado e foram beneficiados com o monitoramento eletrônico, mas violaram as regras para essa condição. A principal foi o descarregamento da bateria da tornozeleira, que é considerado uma infração grave. As pessoas localizadas pela Operação GPS-3 vão retornar para a prisão para o cumprimento do restante da pena. Lola Dias, para o Paraná de Hoje.
As exportações de grãos da safra 2016-2017 pelo porto de Paranaguá e de Antonina deve ser 76% maior deste mês de junho até o mês de agosto. A maior capacidade do porto e o crescimento da produção são os motivos para esse volume tão maior. Confira detalhes com Léo Gomes.
A previsão é da APA, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, a partir de uma estimativa feita junto aos terminais que movimentam grãos para exportação no porto. São esperadas 2.970.000 toneladas de cargas para o período. Segundo a estimativa, são esperadas mais de 1 milhão de toneladas de soja, 650 mil toneladas de farelo de soja e 1 milhão e 200 mil toneladas de milho. Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, os investimentos no porto são os grandes responsáveis pela melhora na estabilidade econômica.
Todo investimento gera, né, empregos, ainda mais numa questão dessa, né, de prestação de serviço, gera emprego, gera desenvolvimento, gera crescimento, né, gente, como essa. Eu, particularmente, entendo que uma das soluções para essa crise do país é investimento em infraestrutura, para reconquistarmos a credibilidade junto ao mercado internacional, de voltar a ter crescimento e voltar a gerar empregos também.
Para dar conta de atender estas demandas, a APA efetivou o maior pacote de investimentos públicos da sua história. Foram cerca de 624 milhões de reais para dar mais eficiência e capacidade na operação portuária. No escoamento de grãos, por exemplo, foram instalados novos equipamentos para carregar navios, tombadores, balanças e ainda feitas campanhas de dragagem e reformas no cais de acostagem. A colheita da safra de verão 2016-2017 no Paraná encerrou neste mês com 25 milhões de toneladas colhidas, 23% a mais que a anterior. O Porto de Paranaguá é responsável praticamente pela exportação de todo o volume da produção local. De acordo com o diretor-presidente da APA, Luiz Henrique Dividino, os investimentos e obras recentes no Porto de Paranaguá possibilitam esse aumento no escoamento.
Nós já estamos, já superamos os movimentos do ano passado, as movimentações, ou seja, já exportamos mais com a produtividade melhor, ou seja, estamos fazendo frente à super safra do Paraná. Na prática, as ações de melhorias do porto, a preparação do porto para receber grandes volumes de carga, traz um resultado direto de carregar mais rápido e no tempo que o nosso cliente deseja.
Além do aumento na produção e, consequentemente, nas exportações de grãos brasileiros, o Porto Paranaense ainda é a melhor opção logística dos produtores na hora de enviar grãos para outros países. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
O governo federal pediu um crédito extra para retomar a emissão de passaportes. Você acompanhou com a gente ontem, a Polícia Federal anunciou que quem tinha agendamento de ontem em diante ia sim manter o atendimento, mas não ia conseguir o passaporte por causa do fim do dinheiro para a emissão destes documentos. Confira mais detalhes dessa mudança de posição do governo com a Camila de Oliveira.
O governo federal pediu a abertura de crédito suplementar para o Ministério da Justiça retomar a emissão de passaportes. O projeto de lei foi enviado ontem ao Congresso Nacional. A Polícia Federal suspendeu a emissão do documento na terça-feira por conta do orçamento insuficiente. Segundo a PF, o setor atingiu o limite de gastos previstos na Lei Orçamentária da União. Diante disso, o Ministério do Planejamento propôs a abertura do crédito suplementar. A medida deve ser votada em regime de urgência. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
No interior do Paraná, a preocupação é com o desaparecimento de duas crianças. Na região de Telêmaco Borba, seguem as buscas ao menino Luiz Felipe dos Santos Machado, de apenas 2 anos e 9 meses. Ele desapareceu na terça-feira desta semana. O caso já foi encaminhado ao Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, o SICRID. Segundo a família, a mãe estava nos fundos de casa quando o pai deixou a outra filha e saiu de moto. Minutos depois, ele voltou e a criança não estava mais em frente de casa onde ela brincava. Há um matagal perto da residência da família e a casa fica a poucas quadras do rio Tibagi. E na região de Cerro Azul, desaparecimento do menino Brian Rabi Fonseca. Ele sumiu no dia 19. A região onde a família mora é uma área rural e também fica muito próxima, aliás, mais próxima do que esse caso de Telêmaco Borba, de um rio que passa nos fundos da residência, também numa região onde há área de mata. Nos dois casos, a preocupação é que o desaparecimento é de crianças de pouco mais de 2 anos, há um rio perto, mas há suspeita também de que essas crianças possam ter sido sequestradas. Hora do intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre o lançamento de um novo tipo de café pelo Instituto Agronômico do Paraná. E a eleição da Copel mais uma vez como a melhor distribuidora de energia do país.
Paraná de hoje volta já.